Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Nós estamos numa série falando sobre criança interior ferida e como que nós podemos identificar e, inclusive, mudar isso, né? Curar essas feridas da infância. E onde é que essa criança interior se insere? Em que contexto? Ela está na nossa estrutura psicológica. Ela se torna um registro que representa a nossa vida infantil ou as dores que experimentamos na infância, e isso passa a ser parte da nossa personalidade. Então, traumas, as necessidades que não foram atendidas naquela fase da infância, elas tornam-se um programa que é ativado automaticamente diante de certas situações, principalmente na vida afetiva. Então, às vezes, nós não temos clareza das lembranças dolorosas que nós vivemos, mesmo porque a mente, para nos proteger, ela não permite que a gente acesse todas as lembranças, emoções negativas, crenças limitantes. A criança interior, quando muitas vezes ela tem bloqueios, dificuldade de se sentir valorizada, autoestima fragilizada, muitas vezes a pessoa não tem consciência da causa raiz disso. Ela só vê as consequências disso nas relações. Então eu quero falar para você sobre os estilos de apego na infância que foram identificados por John Bowlby. O que que John fala? Ele é um médico, psiquiatra e psicanalista inglês. Ele trabalhou como professor antes de fazer esses estudos médicos todos. E ele trouxe uma reflexão que eu achei muito interessante, que pode ser útil nesse momento em que a gente está investigando a nossa história de vida, em que a gente está refletindo sobre as feridas da nossa criança interior. E Joe, ele fala sobre a importância do apego no processo de desenvolvimento da criança. E ele estudou profundamente sobre esse automodelo, ou seja, o modelo que nós, enquanto crianças, nas experiências iniciais, temos através da nossa relação com quem cuida da gente, né, o cuidador primário, que ele chama, e como é que nós moldamos a expectativa de um indivíduo em futuras interações com os outros. Esse automodelo, na PNL nós chamamos de modelagem, determinará como é que o indivíduo se vê, vai determinar também o quanto esse jeito que ele foi cuidado e criado vai contribuir ou destruir a sua autoconfiança, a sua autoestima, e que tipo de dependência vai gerar a partir desses cuidados, da referência que nós temos de pai, de mãe ou de quem cuidou da gente. Uma afirmação que John faz, inclusive tem livros escritos sobre isso, é que nós precisamos de cuidadores que nos deixam seguros. Então, que a gente não viva com pessoas que sejam muito mal resolvidas emocionalmente, né? Só que isso não é uma coisa que a gente pode escolher. Então, ele fala que dependendo daquilo que a gente vivenciou na primeira infância, isso vai afetar diretamente na nossa saúde mental, emocional, no nosso jeito de se posicionar diante do outro. Mas vamos falar sobre a teoria do apego, então. Os relacionamentos afetivos, eles são afetados pelo modo com que fomos criados, principalmente com tudo que aconteceu, os registros que nós temos da nossa infância. E essa fase da infância, nós estabelecemos um jeito de relacionar com o outro, Ou seja, qual é o estilo de apego que você teve com seu pai, com sua mãe, com quem cuidou de você? Porque é comum a gente levar isso para os relacionamentos futuros. Então, dentre várias experiências que esse psicólogo, psiquiatra fez, uma delas foi fazer uma experiência com um bebezinho e a mãe interagindo com ele. Então, o bebê chamava atenção, a mãe ria, o bebê apontava, a mãe olhava para onde ele estava apontando, dava toda assistência e, de repente, o Joe dava um sinal e a mãe ficava imóvel. E nesse momento que a mãe ficava imóvel, sem dar atenção para o bebê, ele começou a fazer tudo o que ele sabia. E até, por último, chorar muito, gritar para ter a atenção da mãe. Então, viver isso em uma experiência única pode não marcar tanto. Mas você imagina uma criança que passou a infância inteira tendo que dar birra, virar cambalhota, aprontar para ter a atenção da mãe. Gente, não é fácil. Né? Minha mãe teve 12 filhos, né? Restaram 10, mas imagina como não deve ser fácil para uma mãe. Não tem como não ter ferida, não. Eu tive 3, um atrás do outro, janeiro, fevereiro e março. Eu tenho lembrança das birras deles, eu trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Ainda bem que tem ferramentas, né, para a gente ir lá e curar essas feridas. E é tão interessante, né, como a mãe pode acalmar uma criança nessa interação, ou o pai, ou pode deixá-la irritada, pior. E fica aí uma dica, né? Se você tem filho ou filha, sei lá, como que seria a gente começar a fazer aquilo que nós já falamos tantas vezes aqui, a dar mais atenção de qualidade. Para quê? Para que ela ou ele tenha mais segurança nas relações, para que ela se sinta amada. Essa criança precisa se sentir amada. A partir de diversas experiências que esse estudioso aí da mente humana fez, ele criou, né, esses 4 tipos de apego, e nós vamos falar de 3 aqui. Então, ele falou do apego seguro, do apego evitante, do apego ambivalente e do apego desorganizado. E depois eles resumiram isso em 3 tipos, que é o que eu quero falar um pouquinho com você. O apego seguro, o evitante e o ansioso. E o que é o apego seguro? É quando você cresce em contexto onde existe amor, onde existe emoções de alegria, respeito, onde é um lar saudável, a célula familiar é harmoniosa e saudável. Isso é possível, sabia? Não significa que não vai ter momentos de, às vezes, algum tipo de discussão, mas o amor e a harmonia reina durante mais tempo. Isso faz com que você desenvolva esse apego seguro, segundo Joe. Se a criança vive, os primeiros anos de sua vida, os primeiros meses, né, a primeira infância num lar assim, onde não tem tanto estresse, não tem discórdia, não tem tanta dependência emocional, há esse respeito mútuo, essa criança cresce com opiniões positivas sobre ela mesma. Ela passa a ter uma autoestima saudável, ela passa a confiar mais nela e, com isso, ela também tem uma relação mais positiva com seus parceiros, com as pessoas com as quais ela relaciona. E ela tende também a ter mais satisfação e harmonia em relação aos relacionamentos, ou seja, ela gosta de estar com gente. Eu te pergunto, você teve o privilégio de viver na sua infância num lar assim? Você tem registros de boas lembranças? Doces lembranças, onde você se sentiu respeitada, amada, onde você se sentiu engajada junto com a família? Se foi assim, provavelmente você vai ter também mais confiança em você, e vai ter mais o que a gente chama de inteligência relacional. Porque todo esse histórico vai contribuir para você ter uma atitude segura na relação. É onde você consegue se posicionar, onde você não tem aquela ânsia, né, de ser superior ao outro, mas também não é inferior. São pessoas que passam a sentir um certo conforto quanto a ser independente na relação. Eu sou eu, você é você, nós somos diferentes e juntos vamos um apoiar o outro. Então isso é possível, é claro que se eu não vivi nada disso, não significa, repito, que eu vou ser refém disso. As ferramentas da PNL estão aí para nos ajudar e existem outras, claro, mas essa é que eu trabalho com ela, que eu conheço. E é isso. Então, nesse primeiro momento, eu estou falando desse primeiro apego e no próximo episódio eu vou falar dos outros dois. Me deixa saber como isso está te ajudando. Um beijo bem carinhoso e priorize você.